Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. Na ausência do nosso secretário, vereador Alisseu Klein, nesta sessão, comunico que irá exercer os trabalhos de secretário da mesa o vereador Alexandre Noy. Então, solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 24ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura, que acontece no dia 12 de agosto de 2013. No início dos trabalhos, considerando a licença para tratamento de saúde do vereador Alisseu Klein, a Câmara Municipal convocou o primeiro suplente da coligação Agudo Pode Ainda Mais, senhor Sandro Frederico Gols, para tomar posse. Assim sendo, procedemos aos atos de posse do vereador suplente, que cumprirá mandato desta data até 21 de agosto. Solicitamos que o senhor Sandro Frederico Gols apresente sua declaração de bens e seu diploma de suplente de vereador. Tendo sido apresentados a declaração de bens e o diploma, solicitamos que o senhor Sandro Frederico Gols se dirija à tribuna e faça o juramento ao previsto da Lei Orgânica Municipal. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do termo de posse, que posteriormente será assinado pelo senhor Sandro Frederico Gols e pelos demais vereadores.
Termo de posse, aos 12 dias do mês de agosto do ano de 2013, no plenário Vox Pop da Câmara Municipal de Agudo, compareceu o senhor Sandro Frederico Gols para tomar posse. Convocado que foi em virtude de licença concedida ao vereador Alisseu Klein. Assim foi prestado o compromisso estabelecido pela Lei Orgânica Municipal e foi lido o presente termo, que foi assinado pelo vereador empossado, pela mesa diretora e pelos demais vereadores presentes, após o senhor presidente declarou empossado o vereador Sandro Frederico Gols, Câmara Municipal de Agudo, aos 12 dias do mês de agosto de 2013. Cumpridas
todas as formalidades legais e regimentais, declaro empossado o vereador Sandro Frederico Gols. Damos as boas-vindas ao vereador e que tenha um ótimo trabalho junto a esta casa. Neste momento, passamos à apreciação da ata número 32 de 2013. Coloco a ata número 32 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 32 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ato número 32 de 2013, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos às correspondências. Primeiramente, a correspondência expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura de correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Passamos neste momento à apresentação das proposições, onde solicito ao secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei Complementar 3/2013 altera a Lei Complementar 10/2011 de 10 de junho de 2011. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que altera a Lei Complementar 10/2011 de 10 de junho de 2011, que estabelece os princípios, diretrizes, políticas, programas, projetos e outro instrumento do desenvolvimento municipal e das outras providências. As alterações são pontuais e dizem respeito a apenas dois aspectos. A redação do artigo 91 apresenta equívoco ao remeter para o artigo 144, quando, de fato, a pertinência é com o artigo 114. Pode-se depreender, tem havido erro de digitação não percebido, quando da elaboração da lei. De outra parte, está se propondo alteração na redação dos artigos 133, 137 e 141, onde consta o limite de velocidade máxima de trânsito nas vias urbanas. Na redação vigente, consta o limite de 60 km por hora. Para as vias arteriais, 40 km por hora. Para as vias coletoras, 30 km. Para as vias locais, e possibilidade de esse ser reduzido conforme sinalização. Neste quesito, cumpre o disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso, alínea B, C e D, respectivamente, do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, a possibilidade de ser reduzida e limitante e difere do que preceitua o parágrafo 2º do artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro. Aquele texto confere ao órgão de trânsito com circunscrição sobre a via o poder de regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas na redação vigente, a possibilidade e de apenas reduzir a velocidade máxima, levando em conta a possibilidade de que em algumas vias locais a velocidade de 30 km por hora seja incompatível com as condições da pista e da realidade de mobilidade, que suportaria velocidade maior. Propõe-se modificar a redação, trazendo para Lei Complementar 10/2011 a previsão de que o município possa, por instrumento adequado, alterar para mais ou para menos a velocidade que menciona. Assim é possível, alterando-se a redação, substituindo a expressão reduzida por modificada. Frisa-se que em qualquer média do gênero demandará estudo de impacto de segurança do sistema viário urbano da sede urbana do município. Dada a premência da tramitação, a necessitando deliberação, contamos com a celeridade na tramitação que gravamos com o regime de urgência. A sábia e equilibrada deliberação da colenda Casa Legislativa, senhor Valério Veritribi.
Antes da continuidade dessa sessão, gostaria de cumprimentar o senhor Braulio Kessa, comandante dos Bombeiros Voluntários de Agudo. Dando sequência, passamos ao pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. E neste momento eu gostaria de passar a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, não farei uso da palavra.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noia.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, imprensa falada e imprensa escrita. Quero fazer um agradecimento às pessoas que se empenharam e trabalharam no dia 7 da eleição da consulta popular do governo do estado. E agradecer às pessoas que votaram, foi mais de 3.100 votos. Votos com certeza vão vir recursos para o nosso município nas demandas escolhidas, né? E eu falando com o coordenador do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, sobre o programa de habitação rural Minha Casa Minha Vida, e ele me colocou questão, vendo as listas dos mais de 300 beneficiários que já foi no, de habitação rural, e para o cartão Melhor, que é um cartão, um crédito especial a quem conquistou o programa da Minha Casa Minha Vida, até R$5.000, e estão sendo credenciadas lojas no município de Agudo, como Quero Quero, o Cops, as lojas Beck, o Alci Beck, e com certeza é um bom benefício para as nossas pessoas. Seria isso, senhor presidente.
Dando continuidade, neste momento passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, a todos que estão presentes, a galeria, a imprensa. Dizer apenas que eu fiz uma indicação à Secretaria de Obras, no sentido de que façam uma avaliação e inspeção de um pontilhão que existe na volta dos Kessler, acesso à linha Boêmia, que se encontra em péssimo estado. Então a gente está pedindo para o órgão responsável que se faça a manutenção desse pontilhão. Somente isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Dando continuidade, neste momento, passo a palavra ao vereador Gerson Alberstadt.
Meus cumprimentos, minha saudação, senhor presidente, os colegas vereadores, especial, seja bem-vindo a esta casa, colega Sandro. Minha saudação aos ouvintes da Rádio Agudo, à imprensa que se encontra aqui e também às pessoas que vieram nos acompanhar e nos prestigiar com sua presença. Eu tenho duas indicações. Fui procurado por moradores da cidade que seus filhos utilizam o transporte escolar e que acharam que ficaria bem melhor se o ônibus que faz o transporte dos alunos lá para Santos Reis, ao invés de transitar pelo asfalto, onde quase não tem moradores, fizesse esse trajeto pela Avenida Borges de Medeiros. E também, uma vez que ao retorno, quando os alunos desembarcam do ônibus, eles precisam atravessar o asfalto, então correndo o risco de ser atropelado. Seria muito melhor se fossem desembarcar mais próximos às suas residências na Avenida Borges de Medeiros. A outra indicação, que se realize uma terraplanagem na propriedade do senhor Floriberto Martinazzo, na Picada do Rio. Solicitação que deseja fazer uma construção e que está necessitando desse trabalho. Seria essa minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador João de Deus.
Cumprimento, senhor presidente, demais colegas vereadores. Cumprimentar o colega Sandro e desejar boas-vindas a esta casa, né, que tenha êxito no seu trabalho, né, já tem uma longa experiência como vereador, né, acredito que as pessoas aguardam, quando votam tem esperança, que os que votam na gente tem esperança que um dia, né, o que a gente chega é alcançar uma cadeira, e quando a gente não consegue, mas que tenha a oportunidade, né, de retornar à casa. Desejo a ti, Sandro, tudo de bom e que teu trabalho seja desenvolvido da maneira que tu gostaria de ser. Fosse. Também cumprimentar as pessoas que estão aqui na galeria, né? É importante a presença da comunidade, até para fazer uma avaliação nos trabalhos e acompanhar os trabalhos dos vereadores, né? Esse ano tem sido essa presença da comunidade constante, e para nós como vereador ela é importante, né? A gente observava os anos passados, tinha um ou dois, então parece ser fica entre os vereadores e a comunidade não participa, e esse chamamento que a gente fez e fazia implorando que as pessoas viessem, porque é aqui que se debate, é aqui que se que provoca as ações do município, e é importante que a comunidade se faça presente, né? Porque às vezes, muitas das vezes, a gente cobra as coisas e não tem o conhecimento daquilo que está posto aqui na mesa, né? E com a comunidade presente aqui, né, vai fazer que o trabalho também, claro, sempre a gente tem encarado com responsabilidade, mas a gente sempre busca com mais assim, entusiasmo, porque a comunidade está acompanhando o trabalho do vereador, né? Então, também cumprimento as pessoas que acompanham os trabalhos, que não podem vir a esta casa, mas que através da Rádio Agudo, através da Rádio Integração, jornais escritos, estão acompanhando esse trabalho. Gostaria, senhor presidente e colegas, nesse primeiro momento, fazer também uma indicação. E alguém pode dizer, pô, mas é vereador da situação? Não, nós fomos também vereadores que buscamos aquilo que a comunidade precisa, né? Também somos indagados e questionados a respeito das dificuldades da população. E eu aqui tenho um pedido para o setor de eletricidade do Poder Público, da Prefeitura, que para uma troca de uma lâmpadas no Rincão do Pinhal, em frente à Igreja Congregacional. Hoje veio um cidadão de lá, daquela região, e me fez essa solicitação. Então, eu passo aqui e gostaria que, né, o Poder Público fizesse esse trabalho através da sua equipe, né, ali no Rincão do Pinhal. É dois fluorescentes que estão apagados, segundo o morador daquele lugar. Então eu deixo aqui o meu pedido para que façam esse melhoramento naquela comunidade. E ouvindo hoje também na parte da manhã o Gerson comentando a respeito do retorno do ICM das máquinas, esses cartões que a gente usa, né, e ao longo do tempo a gente já tinha questionado isso e ouvido muitas outras cidades que recebem o retorno, né, para os seus municípios, né, e nós aqui estávamos perdendo, né, a gente gasta bastante com o cartão, né, e esse retorno não vem para o município, não é como se tira uma nota, né, e o retorno volta para o município. Agora parece que está havendo assim uma determinação para as empresas que têm que exploram esse trabalho, para que retorne alguma coisa para o município de Agudo. Então é importante também, depois que esse retorno retornar, sabemos que muita gente ocupa o cartão, você vale do cartão porque é mais prático para comprar, para pagar, e até o fornecedor, ele tem mais segurança, né, nas suas compras, né? Então também vamos ter um retorno no decorrer do tempo. Seria isso a minha primeira participação, senhor presidente.
Neste momento passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, uma saudação especial colega Sandro, que hoje assume os trabalhos, demais colegas vereadores. Quero saudar também o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Agudo, senhor Mauro Kessler, e demais pessoas da comunidade que se fazem presentes e os que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Em primeiro lugar, quero falar sobre uma emenda de 97.500 do deputado federal Giovanni Cherini, que vai beneficiar os agricultores em geral aqui de nosso município, pois foi através de um leilão público adquirido via licitação um trator modelo 75 tracionado, uma niveladeira 36 lâminas, um pé de pato e um empurrador de pedras, que totalizou 101.900. Portanto, a contrapartida do município é de 4.400 apenas. Também foi comunicado a liberação de um recurso de R$100.000 para a Secretaria de Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, para a aquisição de uma ambulância nova, onde o município deverá, com certeza, entrar numa contrapartida em torno de 20%. Que bom, porque as ambulâncias do nosso município já estão com alta quilometragem, e com certeza esta renovação é muito importante, pois é no momento de dificuldade e que as pessoas precisam com agilidade se deslocar e essas realmente devem funcionar muito bem para que os pacientes possam ir com segurança buscar os seus recursos. Também quero fazer um pequeno comentário sobre a participação popular cidadã. Quero parabenizar o presidente do CUMUD, do Conselho Municipal de Desenvolvimento, senhor Antônio Kummer, pela coordenação desse trabalho, onde neste ano o Agudo alcançou mais de 3 mil votos. Talvez a expectativa era ainda mais, mas se nós olharmos o passado, nunca se conseguiu adquirir mais do que 1.700 votos em nossas campanhas anteriores. Então, realmente podemos considerar que isso já foi um grande sucesso, um grande avanço, e que sirva de conscientização para os próximos anos. Também quero fazer um comentário sobre um levantamento que saiu na Zero Hora de domingo sobre o déficit público do estado do Rio Grande do Sul, onde, se nós olharmos esses números, realmente o estado do Rio Grande do Sul é o estado mais endividado percentualmente de todo o nosso país, pois são mais de 40 bilhões de reais que o estado só deve à União. Se nós fizermos um comparativo com esta dívida e o orçamento do estado, hoje está em torno de 45 bilhões. Então, praticamente é um orçamento todo que o estado deve. Se nós compararmos isso ao município de Agudo, seria como se o município de Agudo devesse 40 milhões de reais. Então, realmente é uma situação muito grave. Aqui foi feito um levantamento dos últimos 40 anos, onde podemos ver que muitos governos tiveram participação e aumentaram bastante esse déficit, essa dívida. Podemos citar somente dois governos que reduziram ela. Claro que um percentual de menos de 1%, que foi o governo de Olívio Dutra e Eda Cruzes. Os demais, todos eles praticamente aumentaram este valor. Seria isso, senhor presidente.
Dando continuidade ao pequeno expediente, neste momento passo a palavra ao vereador Sandro Gols.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Dando sequência, passamos à tribuna livre, onde na sessão de hoje está prejudicada por não haver inscrição. Neste momento passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Alexandre Noy e do vereador Wilson Dias. Neste momento passo a palavra ao vereador Alexandre Noy. Dando sequência, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Municipal. Eu gostaria primeiramente de saudar a chegada do vereador Sandro Goltz, vereador que já tive a oportunidade em uma legislatura passada de partilhar de um trabalho onde ficou demonstrado toda a sua lealdade e capacidade quando então esteve como titular da bancada do partido do PMDB. Dizer que, no espaço de hoje, senhor presidente, eu venho para fazer alguns comentários em relação a assuntos que muitas vezes são abordados e a gente percebe que, nesta casa, a maioria dos vereadores, se não na sua totalidade, tem levantado a bandeira do nosso comerciante, do nosso empresário, e tem procurado demonstrar, através das manifestações, solidariedade. Mas eu preciso hoje, senhor presidente, com a permissão deste espaço, ir além. Dizer que nós não podemos mais ficar tão somente no campo do comentário, dizendo isto e aquilo, achando que está certo e que está errado. É preciso urgentemente, na condição de vereador, eu me sinto na obrigação de exigir, a partir de agora, por parte da administração municipal, independente de quem tem ou não responsabilidade, cobrar. Por quê? O IDH recentemente mostrado apresenta deficiências no nosso município. Eu dizia na segunda passada que é preciso olhar para dentro. As entrevistas que têm se ouvido em relação a projetos para o município de Agudo também apresentam preocupações. E, no entanto, nós, município, estamos servidos de algumas ferramentas que não são utilizadas por quem efetivamente deveria usá-las. E nesta questão de proteção ao nosso empresário, a quem de fato faz com que a máquina funcione no município de Agudo, nós estamos devendo nossa obrigação. Eu ouvia há duas semanas alguns comentários em relação à Volksfest, alguns maravilhados e outros preocupados. No entanto, senhor presidente, eu preciso dizer que o decreto que tem em mãos é uma ferramenta legal criada nesta casa e aprovada por todos da legislatura do ano de 2010. No que se refere ao comércio ambulante no município de Agudo, eu tenho visto com tristeza que em plena Avenida Concórdia os nossos comerciantes, aqueles que pagam seus impostos, aqueles que abrem as suas portas cedo da manhã e que fecham tarde da noite, gerando empregos e receita para o município de Agudo, são afrontados com a instalação do comércio ambulante, contrário ao que normatiza o decreto 60 do ano de 2010. É preciso eu, na condição de vereador, reconhecer também que o município, nos dias atuais, está com dificuldade em relação a servidores que fazem a fiscalização. No entanto, nós não podemos, senhor presidente, fazer vistas grossas, porque o comércio que se instala na Avenida Concórdia e que passa uma semana, e que passa duas semanas, e que vem uma terceira semana e quem sabe uma quarta manhã, continua se instalando pagando tão somente uma taxinha, que não representa absolutamente nada para os cofres do município. Contrário àquele empresário que está estabelecido, aquele que gera emprego, aquele que paga todos os tributos municipais, estadual e também os tributos exigidos a nível federal. E nós sabemos que é cada vez mais difícil manter um estabelecimento. Nós temos consciência disso. Por isso eu quero aqui levantar mais uma vez a bandeira do comércio local e dizer que, se nós não queremos que isso aconteça no nosso município, é simples. É só fazer cumprir aquilo que já existe, a lei. E disse aqui em outras oportunidades que o país, o estado e os municípios criam lei para tudo, mas na hora do cumprimento as dificuldades parece que são intransponíveis. Quando é tão simples, primeiro, não aceitar o pagamento de uma guia, segundo, não deixar se estabelecer e nem de longe pensar de que alguém vai me dizer depois, o proprietário do terreno, o mais central de Agudo, talvez o mais cobiçado de Agudo, o proprietário locou. Isto não é permitido pelo decreto. Vou fazer a leitura do artigo 3º, que diz: fica expressamente proibida a venda ambulante nas proximidades de estabelecimentos bancários, Sicredi, Banco do Brasil, Banrisul, escolas, hospitais, demais estabelecimentos públicos e estabelecimentos comerciais, bem como na região central do perímetro urbano, compreendendo, isso foi exigência aqui da casa, Rua Germano Rente, em toda a sua extensão, as avenidas Concórdia, Tiradentes e Borges de Medeiros, desde seu início até a Rua Capitão Gama, juntamente com as suas transversais. Por que que o comércio ambulante se instala se a lei existe e o decreto existe? É isso que para mim é difícil entender. É isso que me entristece, ter que vir aqui na tribuna e fazer esse questionamento. Porque se fosse cumprido tudo aquilo que é criado, muita coisa não aconteceria. E aí, para muitos que são atingidos, o vereador Wilson Dias continua com a fama. Fala muito. Mas fala aquilo que está acontecendo no nosso município. Nós temos a obrigação, é nosso dever, é nosso compromisso, não só nosso como vereador, mas de quem é administrador, de quem é gestor e de quem é um funcionário público, zelar pelo que é nosso. Do contrário, amanhã ou depois, nós vamos lamentar aqui a ausência de mão de obra, a ausência de empresas, enfim, essa cadeia que faz com que o nosso comércio seja o que nós nos orgulhamos, forte, talvez o mais pujante de toda a nossa região. Então, senhor presidente, colegas vereadores, eu venho aqui fazer um apelo para que definitivamente nós façamos, na condição de um poder constituído, a que o município cumpra o que é determinado por lei, não permitindo em hipótese alguma a instalação desse tipo de comércio na Avenida Concórdia e em todos os pontos que abrange esse decreto. Se isso acontecer, por certo, nós estaremos dando a nossa contribuição na condição de representante da nossa comunidade. Um segundo assunto, senhor presidente, é de que hoje as bancadas de oposição na casa, sendo a bancada do PP e a bancada do Partido dos Trabalhadores, nós estamos apresentando uma indicação para que o município crie o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E nessa nossa indicação, é verdade que nós estamos atendendo a um pedido da associação agora legalmente constituída, criada e constituída em nosso município com a denominação de ADEFA. Nos dias atual, os conselhos têm sido muito importantes, senhor presidente, na definição de recursos. E no momento em que o município pensar na criação do conselho, vai pensar nas suas leis e vai pensar nos seus portadores de deficiência. Pessoas que, por certo, amanhã ou depois poderão receber benefícios e ter as suas reivindicações, se não na totalidade, na sua grande maioria, atendido. Então essa indicação chega ao conhecimento da administração municipal e tenho certeza que, isso acontecendo, o ganho não é dos partidos que apresentam a indicação. O ganho é da associação, que está vindo firme e forte com o propósito de defender aos interesses daqueles que têm as suas necessidades. Senhor presidente, agradeço pela oportunidade de utilizar no dia de hoje o grande expediente.
Neste momento passamos à ordem do dia, hoje também prejudicada por não haver matérias na ordem do dia. Então passamos à pauta, onde estão localizadas as matérias. Projeto de lei complementar 3 de 2013, que altera a lei complementar 10 de 2011, de 10 de junho de 2011. E temos o projeto de lei 32 de 2013, que dispõe sobre a criação do Arquivo Público Municipal e da outras providências. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Gerson. Bom.
Carlito. Sandro.
Constatemos a inscrição do vereador Gerson Alberstadt, do vereador Paulo Unfer, do vereador Carlito Schiffelbein e do vereador Sandro Gols. Neste momento, passo a palavra ao vereador Gerson Alberstadt.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo, o partido PP irá realizar na quarta-feira a reunião mensal com janta nas dependências do Elite, com início às 19h30. Eu fui indagado essa semana e venho aqui, que é a Casa do Povo, para solicitar que, se alguém tiver alguma informação, possa nos esclarecer ao povo em relação à obra da Corsã, porque está totalmente parada. Sabemos que a tubulação está toda ela colocada até a ETA existente, mas gostaríamos de saber de quando será iniciado a bombeamento da água ou até mesmo a construção da nova estação de tratamento, uma vez que já há bastante tempo a obra está pronta e, né, estamos no aguardo. Ou será que vai acontecer somente no ano que vem, porque eleição só teremos no ano que vem? Então, acho que essa é a preocupação de todos nós. Também a respeito das instalação das câmeras de monitoramento, eu colhi algumas informações e fui informado de que numa segunda etapa serão instaladas as câmeras nos acessos da cidade. Saída para Picada do Rio, Santos Reis, Vinha dos Pomeranos, Mauro Peter e outras. Então, as pessoas que estavam ansiosas por saber de tudo também esbarra na questão financeira. Então, pelo que você sabe, essa é um dos motivos de, no momento, estar parada essa instalação dessas câmeras. Seria isso, senhor presidente, colegas vereadores. Obrigado pelo espaço.
Dando continuidade às explicações pessoais, neste momento passa a palavra o vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, nesse espaço, ainda como presidente da Comissão de Constituição e Justiça desta casa, comunicar tanto aos colegas vereadores como à comunidade em geral que os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça se reunirão todas as segundas-feiras às 14 horas na sala da presidência, sempre que tiverem matérias para análise e elaboração de parecer. Tire isso comunicado.
Dando continuidade, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Inicialmente, dar também as boas-vindas ao colega Sandro. O Sandro já teve uma participação aqui nesta casa como vereador, oportunidade que a gente também esteve junto e que é muito bom o seu retorno. A dizer que na próxima segunda-feira, dia 19, a partir das 20 horas e 15 minutos, a Comissão de Mérito, Orçamento e Serviço Público aqui da Câmara de Vereadores está se reunindo numa audiência pública. E a gente está convocando a população de Agudo, aos colegas vereadores, servidores da casa, para participarem. Aí o assunto é o plano plurianual. Só para você ter uma ideia, para os próximos 4 anos está previsto a arrecadação e gastos do município de Agudo, alguma coisa próxima a 200 milhões de reais. Então é isso que a gente vai discutir, de que maneira será gasto esse dinheiro. A gente sabe que grande parte das verbas são carimbadas para saúde, educação e nas diversas secretarias. Então, mas cada um da comunidade, os vereadores, podem dar a sua ideia para se buscar, talvez numa ou outra a linha de se buscar recursos e fazer a aplicação em obras diversas. Eu li atentamente o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Aí eu volto, inclusive na segunda-feira anterior, eu falei sobre o projeto de lei que traz a reestruturação do sistema de controle interno. Inclusive eu fiz algumas críticas a respeito, inclusive em relação à administração municipal, que eu acredito que hoje as matérias que estão vindo para a Câmara de Vereadores, elas vêm com uma deficiência bem acentuada. Nós recebemos um parecer do IGAM, um instituto que presta assistência administrativa e jurídica para a Câmara de Vereadores. Hoje teve a participação, se não me engano, do Paulo Augusto, que participou da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, e foi dado o parecer. e eu gostaria de discordar. Nós temos a nossa comissão a demérito, que tem agora o prazo de 30 dias, já que nós recebemos a matéria hoje, para nós também darmos um parecer, embora que o nosso parecer é para dizer se é bom ou é ruim. Mas eu quero discordar, não tanto da emenda modificativa que foi feita, mas do projeto em si. Eu até achei para mim que teria sido muito bom, diante das críticas que eu levantei na sessão anterior, de que a administração municipal tivesse retirado o projeto e refeito, que não foi feito, e aí cabe, até em decorrência do prazo que existe, de 30 dias, que a Comissão de Constituição é obrigada a dar o parecer, e foi dado. Mas existem algumas questões muito claras nessa questão da reestruturação do sistema de controle interno, quando na segunda-feira passada eu disse que você não pode ter no mesmo setor três FGs, três funções gratificadas, quer dizer, designado a três servidores efetivos da administração municipal. Por quê? Se nós levarmos em conta que nós temos uma lei, a 735 de 1990, que cria cargos e salários da prefeitura, e nós temos no seu artigo 19, ela diz o seguinte, que nós temos o código de identificação estabelecido para o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas. São duas questões bem distintas. Cargos em comissão, os famosos CCs, funções gratificadas, aquelas pessoas que assumem uma equipe, um comando dentro da prefeitura e tem que gerenciar o serviço. E o parecer dessa emenda modificativa que foi feito pela comissão, ela atrela a uma outra questão, não um FG, uma gratificação de função, e assim foi colocado pela administração municipal. Mas nós temos que partir do princípio que, se nós quisermos que alguém aqui pela prefeitura receba uma gratificação de função, que é diferente de função gratificada, uma gratificação de função, como está se pretendendo através da comissão, através dessa emenda modificativa, ela primeiro tem que ser criada na lei 735, que trata sobre o plano de cargos da prefeitura municipal. Então não existe viabilidade jurídica, não existe viabilidade jurídica para se fazer uma coisa que não existe numa outra lei. Fazer uma referência a algo que você quer pagar o servidor se ela não foi criada. E isso precisa ser feito através da lei que trata sobre o plano de cargo e salário. Não uma lei ordinária como está sendo propondo aqui. E não quero que a comissão entenda como crítica. Eu acho que a gente está dando uma contribuição no sentido de dizer que o que está sendo proposto até este momento eu não consigo entender como legal.
Peço espaço de líder do Partido Progressista.
Espaço de líder concebido ao vereador Wilson Dias.
A dizer também que o próprio projeto, ele tem diversas questões colocadas que pode, talvez, até por uma lei, a gente fazê-la constitucional e legal. Mas o IGAN ela dá uma orientação muito clara também quanto à questão de quem é o coordenador do controle interno. Que seja alguém de formação na área contábil. E aqui eu vejo que não foi alterado e a administração quer que seja área contábil e jurídica. E aí eu quero pegar o município de Agudo como exemplo. Nós temos aqui, como servidor da prefeitura, apenas um advogado. Um assessor jurídico e é o Marcelo Kegler. Então eu não vejo assim da mesma questão alguém que é assessor jurídico e aqui dentro da prefeitura tem uma enorme demanda em função dos mais diversos problemas que tem de se conseguir alguém que tenha realmente um conhecimento muito específico na questão de contabilidade. Porque o que acontece? O controle interno ele vai levantar, a grande questão é relacionada a número. Então, acho que também pode até, se nós aprovarmos essa lei, ser considerado constitucional a questão de ter alguém com formação jurídica, mas eu não vejo grande mérito nessa questão. Outra questão que o IGAN coloca com uma clareza muito grande é no artigo 11 desse projeto de lei, é que aquelas normas que muitas vezes o próprio controle interno, amanhã depois, quer criar, as normas que devem partir do próprio grupo que controla o controle interno, elas precisam a bênção do prefeito municipal e do presidente da casa. Então, eles não colocam como legal. E também acho que não. Eu acho que a questão do controle interno é um órgão totalmente independente. E a IGAN coloca com muita clareza essa questão da intromissão do poder executivo, do poder legislativo na questão do controle interno. Porque o que é o controle interno? É um órgão fiscalizador. Se ele é um órgão fiscalizador, ele deve ter sua independência. Da mesma questão que a Câmara e a Prefeitura têm em relação ao poder privativo de cada um. Então, assim, é mais que um apelo, senhor presidente. Eu acho que a administração municipal deveria retirar esse projeto, embora que já foi dado parecer pela comissão, talvez até ouvir o que eu estou dizendo aqui hoje e refazê-lo. E se precisar nossa mão, estamos aí para ajudar. Seria isso, senhor presidente.
Dando continuidade às explicações pessoais, neste momento passa a palavra ao vereador Sandro Gualls.
Quero saudar a mesa diretora. Saudando a mesa, quero saudar também aos demais colegas vereadores, saudar as pessoas presentes na galeria e também a imprensa que acompanha os trabalhos dessa sessão. Senhor presidente, quero também agradecer ao Liceu Klein, pois o seu pedido de licença para recuperação de saúde me deu a oportunidade de participar dos trabalhos na Câmara por esses dias, aonde profundamente eu quero lhe agradecer e desejar que se recupere o mais breve possível. Também não poderia deixar de agradecer as pessoas que me confiaram o voto. Eu estava ciente que, devido aos trabalhos na empresa que eu represento, não tive como tirar muito tempo no período de campanha. E eu, antes da eleição, comentei com a minha família que eu estava ciente, né, que talvez não alcançaria o número de votos necessário para me eleger. Mas um objetivo foi alcançado, que também era a eleição da majoritária do meu partido, aonde profundamente agradeço a comunidade e espero que eles façam um trabalho de contento, pelo menos para a maioria dos munícipes de Abuto. Também nesse espaço, mais uma vez agradecer a todos, né, e espero que em breve a gente consiga também fazer um bom trabalho e aprovando os projetos que venham de encontro da melhoria da comunidade de Agudo. Seria essa a participação, senhor presidente.
Espaço de líder concedido ao vereador Kleber Cássio.
Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores desta casa, a todos que se fazem presente no plenarinho, cumprimentar especial ao amigo Guto, militar do Exército Brasileiro, que está, acredito, de passagem aqui em Agudo, visitando Agudo e que tem um grande conhecimento aí nesse Brasil afora e nos orgulha bastante pelo trabalho que tu vem desenvolvendo, Guto. Gostaria de falar, senhor presidente, sobre alguns trabalhos que foram realizados e muitas vezes a gente pede e esquece de agradecer, né? Então, o trabalho no Serrinho do Ouro lá, que foi feito semana passada, tanto pedido para aquela comunidade, foi realizado e foi um bom serviço. Uma pena que choveu um pouco depois e vem prejudicar um pouco lá o trabalho, mas a comunidade em si, com quem eu pude falar agora nos últimos dias, ficou bastante contente com aquele trabalho. sobre a questão do monitoramento na nossa cidade também, vários comentários bons e positivos em relação a esse trabalho que está acontecendo no nosso município, e o nobre colega Gerson veio a falar sobre a ampliação desses trabalhos. Não se amplia um trabalho se ele não está ficando bom. Então, quando se tem resultado, se investe, se trabalha em cima disso e tenta se melhorar. Traz bastante tranquilidade a todos os moradores, ao comércio local também e à população em si. Gostaria de dizer a todos que na semana passada estive em uma viagem a Salvador, na Bahia, e é a segunda vez que eu já vou àquele estado, àquele município, e é um município que está recebendo bastantes investimentos do PAC, e várias coisas nos chamam a atenção, e coisas que a gente vem brigando, e coisas que nós vamos ter que ter daqui a um ano, é a questão da iluminação pública. Lá, a cidade está se adaptando às lâmpadas de LED, um sistema moderno também de poste, de iluminação pública, e no período que eu não estive lá, fazem 3 anos, me chamou muita atenção aonde foram trocadas essas lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED. A iluminação é fantástica, é maravilhosa. É uma luz branca, a iluminação fica bem mais bonita e dá um aspecto de segurança melhor. Também na questão da mobilidade urbana, isso é um caos que só vem se agravar, e eu acredito que a cada vez que se passa, mais problemas vamos ter. E lá também não é diferente de outros lugares que tenha visitado, e Agudo também sofre com isso, já que a gente está vendo que vai depender de uma reestruturação nas ruas do nosso município. Mas o que nos chamou a atenção lá é a questão turismo. E esse final de semana, mais uma vez, pessoas nos chegarem olhando aquele painel, querendo visitar Agudo. E não só Agudo, esse final de semana se questionou um trabalho do desenvolvimento turístico da Quarta Colônia, que isso está parado há muito tempo. Nós temos uma região maravilhosa, uma região muito linda, e fotos que são compartilhadas nas redes sociais e divulgadas em meios de comunicação mostram a realidade do nosso município e da nossa região. E nós hoje não temos sinalização para os pontos turísticos, não só de Agudo, mas como de toda a nossa Quarta Colônia. Então nós precisamos urgentemente ver isso. Fazendo essa visita em Salvador, eu pude ver que lá existe um turismo religioso e um turismo histórico, pois lá é Brasil. O Guto, que está para aqueles lados lá para cima, ele sabe que o Brasil de lá é muito diferente do Brasil de cá. Nós aqui temos uma outra realidade. O Brasil de mais acima vive um Brasil diferente. Mas quando as pessoas querem, fazem acontecer. E nós aqui estamos acomodados. E nós precisamos sair desse acomodismo e de um círculo vicioso que nós vivemos no cenário político e no cenário profissional nosso. E nós precisamos enfrentar mais as coisas, a realidade das coisas. E isso é muito importante ver, não se acomodar simplesmente com o fato, não dá, deu, amanhã vai dar. Enfrentar. E é o que aquelas pessoas estão fazendo, elas estão enfrentando a realidade. Um exemplo, para quem quiser saber, é a história da Prefeitura de Salvador, o prédio. É uma questão histórica, mas que a comunidade se revoltou contra a administração pública e em 14 dias construíram uma nova prefeitura. Mas isso quer dizer que o povo tem força. E quando nós representantes, né, colega João, representantes legais do povo, eleitos pelo voto democrático, precisamos fazer isso. Precisamos iniciar o papel. E eu sou um defensor do turismo porque sei que com o turismo muita coisa pode acontecer na nossa região e muitas coisas podem vir melhorar. Seria isso, senhor presidente.
Gostaria mais uma vez de cumprimentar a todas as pessoas que estão na galeria, dizer que para nós é muito importante a presença da comunidade nas sessões, e estamos tendo sessões que praticamente a cada sessão que se passa a presença da nossa comunidade está junto conosco. Então, isso engrandece o trabalho de cada vereador. E agradecemos mais uma vez pela presença desta sessão novamente. Dizer que eu também tinha como um dos assuntos, o qual já foi comentado parte desse assunto pelo vereador Paulo Unfer, sobre a reportagem que saiu no Zero Hora de domingo, dia 11 de agosto, que diz o seguinte: pesadelo de 40 anos, uma dívida que atrasa o Rio Grande do Sul. E isto não é uma crítica a cada partido. Aqui estão sendo mencionados vários partidos que comporam o governo desde 1970 até agora, em 2012. Então é um absurdo, esta dívida só cresce, o pagamento vai ser difícil de se realizar. Então a gente tem aqui, eu vou mencionar aqui os governos que começaram essa dívida e os governos que até hoje estão sendo, tá sendo aumentado esse valor. Em 1971 a 1975 tivemos Euclides Trichet como governador, que a dívida foi a 194,4% de aumento. Em 1976 a 1979 tivemos Simval Guazelli da Arena com 36,1% de aumento dessa dívida. Em 1980 a 1983 tivemos o Amaral de Souza com 79,1% que aumentou a dívida, o antigo PP, PDS. E em 1984 a 1987 tivemos Jair Soares, PDS, com 38,8% de aumento. Em 1988 a 1991 tivemos Pedro Simão como governador, que aumentou 0,1%. Em 1992, PMDB. Em 1992 a 1995, Alceu Colares, do PDT, que aumentou em 23,5%. Em 1996 a 1999, tivemos Antônio Brito, PMDB, que aumentou 122,3%. Em 2000 a 2003, tivemos Olívio Dutra, do PT, que diminuiu em 0,3%. E em 2004 a 2007 tivemos Germano Rigotto, do PMDB, que aumentou em 1,8% a dívida. Em 2008 a 2011 tivemos Ieda Cruzes, PSDB, que baixou em 1,0%. Em 2012 até o momento temos um aumento de 2,3%, governo PT. Então é um absurdo o quanto tivemos de aumento desta dívida, que já mencionado pelo vereador Paulo, que dá um orçamento do nosso estado anual. Então o orçamento do nosso estado está em torno de 45 bilhões e a dívida é 47,17 bilhões. Então aqui diz bem claro que os governos fazem de tudo para poder ter o valor para aplicar em saúde, em educação, principalmente nesses dois setores, e aí sobrando muito pouco para ser investido em obras, em asfalto, em rodovias. Isso dificulta o crescimento do nosso estado. É um absurdo, e aqui diz que há mais 15 anos continuará sendo isso aí. Então é um absurdo. Também gostaria de comentar sobre a consulta popular, onde a união de vários setores da administração municipal, de vereadores aqui da casa que trabalharam em prol de busca deste voto, da Imater, de todas as entidades, Brigada Militar, Bombeiros Voluntários, tiveram em prol da busca desses votos, votos importantes para que nós conquistamos um a mais da consulta popular que poderia vir para Agudo. Se esperava que chegássemos em 5, 6 mil votos. Tivemos 3.100, 3.200 votos. Com todo esse trabalho, porque hoje, na verdade, o bom seria que o nosso eleitor viesse votar. O que está acontecendo no nosso município de Agudo, nós temos que ir atrás do voto. Isso dificulta porque é um município que tem 13 mil eleitores, então é uma dificuldade muito, muito grande em dois dias chegar a todos os cantos do nosso município. Devemos parabenizar ao presidente do CUMUD, Antônio Kummer, e o pessoal que representa todo o CUMUD, pelo trabalho que fizeram, porque as outras consultas populares davam bem menos votos que esta que aconteceu neste ano. Então, parabéns, porque já foi um êxito. Eu tenho certeza que a mobilização vai continuar e talvez nos próximos anos teremos uma votação melhor ainda. Também mencionando e escutando atentamente os comentários de todos os vereadores, gostaria de mencionar o comentário do vereador Wilson em dois grandes assuntos importantes. Comércio ambulante, eu acho que está com toda a argumentação aqui, com certeza é uma das prioridades nossas. Eu tenho certeza, na legislatura anterior, a lei de 2010 diz que nesses locais não deve ter comércio ambulante. Foi uma conquista muito grande, porque desde que a lei entrou em vigor, esse comércio diminuiu muito. Até foi uma surpresa agora, pouco tempo, aparecer gente vendendo nesses locais, mas é importante a colocação e a cobrança por parte do nosso executivo, por parte da nossa fiscalização. Eu acho que é assunto importante e deve ser levado até o executivo e ter uma resposta por que aconteceu, se tem algum argumento para ser colocado lá. Dizer também, Conselho Municipal dos Portadores de Deficiência é importante sim. Temos vários conselhos dentro do nosso município e teremos que ver uma maneira junto ao executivo para tentar conseguir fazer esse conselho aqui, representando as pessoas com portadoras de deficiência. Dando como encerrado, gostaria de convidar os vereadores, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 19 de agosto de 2013. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Sessão encerrada, boa noite.